Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
As imagens descem como folhas no chão da sala. Folhas que o luar acende, folhas que o vento espalha. Eu plantado no alto em mim contemplo a ilusão da casa. As imagens descem como folhas.
O nome dessa música aí é A Ilusão da Casa. Quem canta é Rubi. A Ilusão da Casa é uma composição de Vitor Ramil, convidado de hoje aqui no Aplauso. Tem uma novidade fresquinha na carreira dele. No fim de semana passado, os irmãos Cleiton Cledir e Vitor Ramil gravaram em Porto Alegre o primeiro show deles em trio. O formato é minimalista, violão, viola e violino. O repertório combina sucessos dos três e algumas surpresas. Uma delas é que os irmãos Ramil vão tocar Beatles, entre outras cocitas, que remetem à estética acústica dos anos 70. A gravação dará origem ao álbum Ao Vivo e uma turnê nacional. Esse é um dos assuntos desta edição do Aplauso com Vitor Ramil, irmão mais novo de Cleiton e Cledir. Aliás, o programa da semana passada foi sobre essa dupla. Depois, dá uma passadinha lá na página da Rádio Câmara para conferir. O endereço é radio.câmara.leg.br. Todas as edições do Aplauso estão lá. Muito bem, o cantor e compositor Vitor Ramil já está prontinho para começar essa conversa. Ô Vitor, bem-vindo ao programa. É sempre um prazer conversar com você, viu?
Obrigado.
Ô Vitor, nós também vamos conversar sobre essa turnê aí do Trio Ramil, como eu disse, mas antes eu quero dar uma geral na sua trajetória, saber como que você chegou até aqui, começando pela sua terra natal, Vitor, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Depois de idas e vindas por algumas cidades, você optou por voltar a morar em Pelotas, não é isso?
Sim, há muitos anos. Eu morava no Rio, primeiro eu morei aqui, aí com adolescente, final da adolescência, fui para Porto Alegre e depois casei e fui para o Rio, né, fui indo. Né, naquela época era um destino natural, inevitável para todo artista, sim, ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. E como eu tinha a família quase toda já no Rio, né, meus irmãos, minha irmã, e aí eu fui para o Rio. E aí, no começo da década de 90, 92, 93, aí eu voltei para Pelotas, não voltei para Porto Alegre. Porque essa casa que eu moro, é uma casa onde eu vim para cá com 4 anos de idade. Né? Nessa peça que eu estou aqui dormiam o Cleiton, o Cledir e o Kleber, meu irmão mais velho, que faleceu. Naquela portinha azul ali atrás dormia eu, um quartinho que é um close assim, de roupas. Mas na época eu dormia eu e a minha avó ali, um quarto de 2,5, 2x2 mais ou menos, assim, bem pequenininho. E eu gosto muito dessa casa. E quando eu estava no Rio, a gente começou a pensar em voltar e a casa estava, assim, tinha tido uma escolinha aqui dentro, é uma casa muito grande, uma casa de 100 anos, assim, antiga, e ela estava precisando de reforma e tal. Eu disse, ah, propus para minha mulher, vamos voltar para lá, vamos sossegar um pouco a vida, né? A gente estava com os filhos pequenos e eu viajando muito, estava começando a atrapalhar a vida dela também, porque ela fazia faculdade, e aí a gente voltou. E voltamos com um plano assim, ela terminaria a faculdade, os filhos cresceriam, a gente voltaria para o Rio, mas a gente nunca mais que saiu daqui. A gente gosta muito, a gente também tem casa em Porto Alegre, então a gente vive aqui e lá, né? Uhum. Eu trabalho praticamente lá e em outros lugares, nunca aqui, raramente, mas essa casa é muito importante para mim. Eu tenho uma relação com a casa maior que todos os irmãos, assim, porque eu vim bem pequeno para cá, e tive toda a minha formação de infância aqui dentro. A minha formação de infância foi com os irmãos, com as irmãs, com o pai e a mãe, né? A gente era uma família muito unida, muito musical, e então eu me criei aqui dentro e é uma casa cheia de ecos assim, bons do passado, sabe?
Ecos bons do passado de uma casa pra lá de musical. Então, eu aproveito essa deixa para fazer a primeira interrupção na conversa com o Vitor Ramil para mostrar para vocês na íntegra a música A Ilusão da Casa. A gente já ouviu um trechinho na abertura do programa, agora a música inteira, na voz do cantor Rubi.
Thank you. As imagens descem como folhas no chão da sala, folhas que o luar acende, folhas que o vento espalha. Eu plantado no alto em mim contemplo a ilusão da casa. As imagens descem como folhas enquanto falo. Eu sei, o tempo é o meu lugar, o tempo é minha casa, a casa é onde quero estar. Eu sei. Imagens se acumulam, rolam no pó da sala. São pequenas folhas secas, folhas de pura prata. Eu plantado no alto em mim contemplo a ilusão da casa. As imagens se acumulam, rolam enquanto falo. Eu sei, o tempo é o meu lugar, o tempo minha casa, a casa é onde quero estar. Eu são montanhas enluaradas. Eu plantado no alto em mim contemplo a ilusão da casa. As imagens enchem tudo, vivem enquanto falo. Eu sei, o tempo é o meu lugar, o tempo é minha casa, a casa.
Acabamos de ouvir Rubi, de Vitor Ramil, A Ilusão da Casa. E quem vai fazer companhia pra gente até o fim do programa Aplauso é o cantor e compositor Vitor Ramil. Ô Vitor, como eu disse na abertura do programa, na semana passada eu conversei com Cleidir, da dupla Cleiton e Cleidir, eu sempre enrolo um pouquinho para falar o nome dos dois. Eles são seus irmãos mais velhos. Você é o caçula dessa grande família musical, Vitor?
Sou o mais novo. Eu tô grisalho, mas sou o mais novo.
Me diga, como é que foi crescer com esses irmãos e ver também o sucesso dos seus irmãos? Eles saíram antes, não foi?
Claro. O mais velho era o Kleber, né? Uhum. E foi o primeiro de nós a compor e tocar instrumento e tal, e cantar. Depois os outros, né? Assim, o Cleiton e o Cleidinho começaram sempre mais ou menos juntos, muito próximos de idade. Uhum. As minhas irmãs também tocavam violão, cantavam, dançavam balé. Olha. E eu, quando cheguei, todos eles começaram a estudar música muito cedo, porque tinham esse ritmo aqui em casa, né? Pai e a mãe perguntavam: que instrumentos tu queres tocar? Queres estudar música? E todos queriam, né? A partir de 7 anos, por aí, já estava todo mundo recebendo a proposta de estudar música e cantar e tal. E aí, quando chegou a minha vez, eles já estavam mais relaxados, não ficaram muito em cima de mim, porque eu também já estava aprendendo em casa com os irmãos, né? Quando Sim. eu fui para o meu primeiro professor de violão, ele em seguida me dispensou, porque achou que eu já tocava melhor que ele, né? Eu tinha aí, sei lá, 11 anos, por aí.
Que legal.
Então, e aí eu estudei violão clássico, ideia da minha mãe mesmo, ela que me disse: acho que tu tens que estudar violão clássico. A mãe tinha uma capacidade, assim, uma visão muito incrível, né? Uma capacidade de antever coisas, eu acho. E o violão clássico para mim foi fundamental, assim, né? Me ensinou a usar o instrumento, a desenvolver uma técnica muito pessoal. E nada, e o regime, né? Em casa, o dia a dia, sempre tinha algum irmão tocando, chegava da rua, tinha alguém tocando e já ficava cantando. Nos fins de semana, o pai fazia um churrasco lá no pátio, ele se juntava, ficava tocando violão. Então, é uma rotina a música para mim, eu não imaginava fazendo outra coisa. porque quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, o grupo Almôndegas dos meus irmãos começou, né? Então os Almôndegas tocavam aqui dentro de casa, nesse quarto, se reuniam, às vezes ficavam aqui tomando chimarrão, tocando, né? E tudo isso eu acompanhei, comecei com eles aos shows, comecei a acompanhar gravações. E quando eu tinha 18 anos, eu já gravei meu primeiro LP. Eu já estava, vamos dizer assim, era bastante precoce, né? Porque eu aprendi muita coisa muito cedo, de cantar em microfone, de compor e tudo mais, escrever letras. E foi isso, eu fui, tive um desenvolvimento muito acelerado, assim. E como os meus ídolos eram sempre pessoas mais velhas do que eu, né? Dos meus irmãos para cima, de 10, 20 anos a mais que eu, né? Então eu me puxava para atingir aquela maturidade que evidentemente eu não tinha, né? Então muita gente, depois eu fiquei sabendo quando eu lancei meu primeiro disco aos 18 anos, anos depois eu fiquei sabendo de alguns críticos que a gravadora na época não divulgou que era um rapaz, um menino de 18 anos, um adolescente e tal, que não era comum na época. Hoje em dia tu tem muita gente bem garota cantando, né? Agora, na época não era muito comum, assim. Depois as pessoas diziam, pô, mas parecia um cara de muito mais idade, parecia um cara muito maduro e tal. E não era, né? Eu comecei assim, foi em casa mesmo, daqui direto para estúdio, e depois é que eu comecei a fazer shows.
É isso, Vitor Ramil começou a carreira cedo porque aprendeu muita coisa nos saraus, no pátio da Casa Gaúcha, mas também deve ter aprendido muito ouvindo rádio, pelo menos é o que diz a canção RC. Essa é uma parceria do Vitor com a poeta Angélica Freitas. Tudo bem que a letra é dela, mas a ideia eu acho que vale para os dois. Vamos ouvir.
Os grandes colecionadores de mantras pessoais não saberão a metade do que aprendi nas canções, é verdade. Nem poderão descrever com tanta precisão aquela janela da bolha de sabão. Meu bem, eu li a Barça, eu li a Britânica, e quando sobrou tempo, eu ouvi a Sinfônica. Eu cresci, sobrevivi, a privada bem de perto muitas vezes eu vi, mas a verdade é que quase tudo eu aprendi ouvindo as canções do rádio, ouvindo as canções do rádio. Quando, meu bem, nem a verdadeira maionese puder me salvar, você sabe onde me encontrar. Você sabe onde me encontrar. E se a luz faltar, num cantinho do meu quarto eu vou estar, com o Panasonic quatro pilhas, ouvindo as canções do rádio. Eu cresci, sobrevivi, a privada bem de perto muitas vezes eu vi, mas a verdade é que quase tudo eu aprendi ouvindo as canções do rádio. Nem a verdadeira maionese puder me salvar, você sabe onde me encontrar. Você sabe onde me encontrar. E se a luz faltar, num cantinho do meu quarto eu vou estar, com o Panasonic quatro pilhas, ouvindo as canções do rádio. Ouvindo as canções do rádio, ouvindo as canções do rádio.
Vitor Ramil, o nome da canção que acabamos de ouvir é RC, uma parceria do Vitor com a poeta Angélica Freitas. Retomando a conversa com Vitor Ramil. Ô Vitor, em conversa recente com seu irmão Cledir Ramil, ele me dizia que as músicas do Sul sempre estiveram na mira dele, mas que ele também estava ali sempre ligado nos Beatles, estava sempre querendo saber o que eles estavam lançando, sem falar nos caras, né, da MPB que a gente admira tanto, como Chico Buarque e companhia. E para você, foi a mesma coisa, Vitor? Eu estou perguntando isso porque você é uma geração posterior ao Clayton e ao Cledir, né?
Eu absorvi muito do que eles absorveram, porque eles traziam muita coisa para mim, né? Primeiro, quando eu era bem pequeno, depois, quando eles foram para Porto Alegre, assim, 17 anos, por aí, quando eles tinham 17 anos, eu tinha 7, né? Uhum. Era assim. Mas então, quando eu era pequeno, realmente eles já traziam coisas de lá, da capital, coisas que iam descobrindo. E eu estava sempre observando tudo aquilo. Então, toda a música brasileira dos anos 70, que foi maravilhosa, aquela geração de ouro ali, né, do Chico, Caetano, Gil, Milton, Egberto Sismonte, tudo isso eu fui descobrindo através deles, certo? E também Beatles, por mais que Beatles seja uma coisa que a gente não precisa nem falar com ninguém para descobrir, porque está aí no ar, vamos dizer assim, né? Também fui com eles. Tudo passou sempre pela minha família, assim. E essa foi a minha formação básica, assim, a música brasileira dos anos 70, Beatles e as coisas aqui do Prata, né, de Uruguai e Argentina, que o nosso pai é uruguaio, então o pai ouvia muito tango em casa, milongas, tangos, e eu adorava também aquilo, gostava daquelas músicas, esses tangos antigos e as músicas que a mãe gostava, músicas da Rádio Nacional, Carlos Galhardo, Francisco Alves, coisas assim, e eu gostava muito, tinham canções lindíssimas da música brasileira anterior à Bossa Nova, sabe? E eu gostava de tudo, então eu tive um grande um espectro de informações enorme, assim, desde a música brasileira mais antiga, tempo dos meus pais, incluindo a música do Prata, né? Uhum. E passando pela Bossa Nova, tudo isso eu fui recebendo. As vantagens de ser caçula numa família grande é essa.
Ah, eu acho que eu vou rodar agora uma milonga para homenagear o seu pai, ele merece. A que eu tenho separado aqui se chama Milonga de Sete Cidades, que é uma composição sua. Vamos a ela e daqui a pouco a gente prossegue com a conversa.
A milonga em sete cidades, rigor, profundidade, clareza, em concisão, pureza, leveza e melancolia. Milonga é feita solta no tempo, jamais milonga solta no espaço. Sete cidades frias são sua morada. Em clareza o pampa infinito e exato me fez andar. Em rigor eu me entreguei aos caminhos mais sutis. Em profundidade a minha alma eu encontrei e me vi em milonga em sete cidades, rigor, profundidade, clareza, em concisão, pureza, leveza e melancolia. A voz de um milongueiro não morre, não vai embora em nuvem que passa. Sete cidades frias são sua morada. Concisão tem pátios pequenos onde o universo eu vi. Em pureza fui sonhar, em leveza o céu se abriu, em melancolia. melancolia, minha alma me sorriu, eu me vi feliz. Parará, ai, 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 parará, ai, 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 em melancolia, minha alma me sorriu.
Esse foi Vitor Ramil, dele Milonga de Sete Cidades. Vitor, agora há pouco você dizia que os seus irmãos Cleiton e Cledir, além da sua mãe e do seu pai, que ali já na sua infância eles te mostraram muitas referências, desde as músicas dos Pampas até o rock que vinha de Liverpool, né? E hoje em dia, Vitor, eu queria saber o que mais você adicionou à sua música. Tem como elencar? Eu sei que é muita coisa.
Olha, eu acho que engloba tudo isso na origem, né? Uhum. Toda essa, isso aí. E a gente aí vai, tu passa a vida lidando com isso. Por exemplo, eu quando comecei era muito influenciado então pela música brasileira, uhum, especialmente pelo Milton Nascimento, né? É, que na época, assim, com aqueles discos Minas Gerais, Milagre dos Peixes, aquela fase dele que me marcou profundamente. E eu queria cantar como ele, eu queria, porque eu achava a voz do Milton muito impressionante. Então eu tenho um corredor aqui em casa que é muito alto, um corredor alto e comprido, que tinha um som lindo, né? E eu digo tinha porque agora ele está cheio de livros e secou um pouco o som, mas nele eu ficava cantando com o meu violão, assim, e tentando cantar como o Milton. Ali eu aprendi a colocar a minha voz. Então quando a gente é mais novo, a gente segue muito os ícones da gente, né? A gente passa um começo da vida, como dizia o Picasso, né? Primeiro a gente segue os mestres, depois a gente luta contra os mestres, a gente tem que se livrar deles, né? É mais ou menos isso que aconteceu, né? Toda a música dos anos 70, da minha infância, eu mergulhei nela muito, de audições e tal, inclusive também Bossa Nova antes, João Gilberto, tudo isso. E depois eu passei muitos anos da minha vida me livrando disso, certo? E aqui no Sul a gente tem o caso especial da nossa regionalidade, no sentido da música que leva em conta a música que vem dos países vizinhos aqui, Uruguai e Argentina, que ela se reflete muito na música de caráter mais gauchesco, regional, assim. Uhum. E isso também sempre marcou muito a gente aqui em casa, né? Através do pai, depois através do Cleito e do Cledir. Então era uma outra coisa com que eu tinha que lidar, sempre tive que lidar, porque essa parte que as pessoas veem como tradicionalista, na verdade, ela sempre teve um pouco. Por isso que as pessoas dizem, às vezes no Rio me diziam, ah, vocês no Sul são muito tradicionalistas, né? Eu ficava chocado com aquilo. É porque as pessoas têm essa imagem do Rio Grande do Sul como lugar que todo mundo anda de bota, bombacha e andando num cavalo, né? Virou um estigma tão forte que virou um estigma pesado. Isso, para se chegar a isso, houve um trabalho interno no Rio Grande do Sul, dos tradicionalistas, que terminou sendo nocivo, né, nesse sentido. E eles assambarcaram, assim, de certa forma, nossas expressões culturais, como se fossem a única, sabe? Então, internamente, houve uma luta minha contra isso também, porque eu sempre quis tocar milongas e coisas assim, mas eu tive que esperar anos para fazer a milonga à minha maneira, entende? E aí é uma milonga que veio toda ela, com esse monte de informações que eu já te contei, né? Então, por exemplo, a partir do disco Ramilonga, depois, que é o meu quarto disco, a partir dali, eu estava já com 30 anos, por aí, a partir dali que eu comecei a desenvolver uma linguagem mais autoral. Uhum. E de lá para cá, eu acho assim que a gente começa a se autorreferenciar. Tu começa a refinar coisas que tu começou a desenvolver numa etapa mais avançada. Assim. E é isso.
Nossa, Vitor, obrigada por dividir com a gente todo esse processo de descoberta. É transparente e esclarecedor. Obrigada. E eu vou aproveitar para fazer mais uma pausa nessa conversa boa com Vitor Ramil para ouvir outra música. Chegou a vez de Contraposto, uma parceria de Vitor Ramil com o poeta amazonense Joãozinho Gomes, que ganhou projeção com sua atuação no Amapá. Participação, sabe de quem? De Zé Cabaleiro, na música Contraposto. Vai ouvindo.
Thank you. estrada finda eu vou. Cacimba seca eu rio, o som abafa eu sou. O tempo esquenta eu frio, saudade passa eu vou. A mãe rejeita eu crio.
A sorte toma eu dou, a renda esgarça eu fio, corrente quebra eu elo. Fumaça encobre avisto, alguém não cuida eu zelo, a roupa rasga eu visto.
O sono aperta eu velo, o olho enxerga eu cisco, o fogo apaga eu nero, o demo gosta eu Cristo.
Foram Vitor Ramil e Zeca Baleiro em contraposto, parceria de Vitor Ramil e Joãozinho Gomes, participação especial também de Carlos Moscardini. No próximo bloco, segue a conversa com o cantor e compositor Vitor Ramil, alguns assuntos, regionalismo, estigmas e referências mineiras de um gaúcho antenado com o mundo, além, claro, de poesia.
Estamos apresentando Aplauso.